Pronto, eu nasci em 1935. Para a data de hoje. Trabalhando, batalhando, aventurando o futuro. Que foi possível adquirir, o que não foi possível não pôde adquirir. Né? Na agricultura eu trabalhei, com idade de 7 anos de idade eu comecei a trabalhar. Carregando a cabacinha para a roça. Batalhando, até a idade que eu estou hoje. Nunca recebi uma roça desse meu pai. Aqui a roça é sua, terreno é seu para plantar. Não. Nós trabalhamos tudo lá, para dentro de casa. Aí acontece, eu com 19 anos, arrumei um casamento, não lhe foi de boa vontade, mas arranjaram, tá, negócio dele de família, vai, coisa. Certo, eu aceitei. Mas de meio para o fim não deu certo. Escritei, peguei os bens dela, fiquei com o meu. Fiquei batalhando, fui adquirir, dona Luzineto. Passei 11 anos junto. Depois de 11 anos, eu fui e falei para ela, agora toda a confiança eu lhe dei, encontrei. Agora vamos parar no civil. Nada que eu não... Não, não tem que casar no civil. É o bem que eu posso deixar para você. É isso. Casei no civil. Vou muito bem, graças a Deus. Trabalhando, os filhos tudo no estudo. Tanto a primeira família como a segunda. Tá tudo com seu papel. E letra na mão. Não tem nenhum que seja desprezado, nenhum que seja sofrendo, não. Tudo tá tudo em posição de vida. E o velho com 76 anos... Ainda está queimando óleo 30 ainda. De saúde, de disposição. Não está cansado de uma vez não, mas estou vendo que vai cansar, porque não é possível também. Né? Mas graças a meu bom Deus, estou satisfeito, porque o que Deus fez comigo até agora, estou muito bem satisfeito. Né? Eu podia trabalhar, quem trabalha mais não, mas pelo menos uma rocinha, um negocinho pequenininho assim para eu plantar para fazer um jardim de feijão, uma coisinha, ainda dá para fazer ainda. É, não vou desprezar, não. E eu trabalho todo dia. Eu estou aqui, cheguei da rua agora, que você não está vendo hoje. Isso aí é para demorar essa semana. É para demorar essa semana. E eu tenho fé que eu vou demorar. Falei a menina para eu comprar atrás de 5 vidros de veneno, para eu passar, ia plantar, ia cultivar, para ver se eu faço alguma coisinha, que não vai ficar, porque tá velho, ficar escorado também no canto, não. Batalhar, pedir felicidade a Deus, coragem, disposição, que eu peço a meu Deus todo dia. Obrigado, Jesus, milhões e milhões de anos de vez. Na quadra com saúde, inteligência, é o que é bom. Estou muito bem satisfeito, graças a Deus, com minha família, com meus filhos, tudinho aí. Meu coração é tão bom que eu recebi uma filha minha agora, tá aí o móvel. Dentro da minha casa, de um lado. Já tinha recebido outro do outro lado. E eu estou no meio para administrar e vencer a batalha até o dia que Deus quiser. É assim, não é?
O senhor disse que o primeiro casamento do senhor foi arranjado. Como é que era essa história de arranjar casamento?
Arranjado era interesse. É que é prima e tem bens, tem aquilo, tem gado, tem mal, não sei o quê. Não, isso não vale nada. Sabe o que vale na gente? Primeiramente, saúde. Segundo, amizade. É ou não é? Mas negócio de com interesse, eu nunca quis negócio de interesse. Não. Aí sabe o que aconteceu? Não deu certo. Descritei, gastei R$ 1.200 no descrito. Entreguei o dela, fiquei com o meu. Passei 11 anos, já falei, 11 anos junto com essa daí, Luzineto. Depois de 11 anos, fui me casar no civil com ela, hoje eu estou casado com ela. O que eu tenho aqui é meu e dela. Pelo direito de lei, é. Meus filhos, tudo está no estudo. Estão estudando. Tem terra para trabalhar, tem motor, tem energia, tem tudo. Daí fui para a energia para entregar esse transformador, doar para a energia, que não tem condições de se ligar, queimar, eu botar outro. Né? Deixar tudo discriminado, dizer assim. O velho desapareceu, deixou tudo direitinho. Isso é o que eu quero.
Naquela época era comum assim que os casamentos fossem arranjados?
O interesse. A filha do velho tem dinheiro, né? Tem gato, tem isso, aquilo outro. Aí o cabra entrava. Eu nunca gostei disso.
Mas os filhos não podiam ficar com outros pais?
Começaram. Mas hoje tudo é a beleza. Tudo é a meu favor. A meu favor e fala por eu e gosta de Deus. Agora a mulher não. A mulher. Olha, é o seguinte: o homem, que é homem, quando ele largar, largue mesmo. Mas para sacanagem, para dizer assim, descritei, larguei, já tá onde, João Pessoa, tá lá e tá aqui, nunca, esse bigode aqui é branco, bigode de velho homem. Nunca. Até a casa mesmo, da hoje mesmo, tá lá, a casa desprezada lá, e eu passo quando... Pra que largar, não largou? Eu não posso para largar, não tinha largado. Larguei, palavra de honra, palavra de homem, né? Não, cara, nesse tempo tinha isso, o povo casava por interesse. No interesse não vale nada. Olha, hoje, se você tiver de pissuir alguma coisa, trabalhando, pissuir. Se não tiver, morre velho e não arranja nunca, nada. É verdade ou não é? É verdade. Meu cara. Trabalhei muito, batalhei muito. Não arrumei nada não, mas graças a meu poder, só eu não ser sujeito a ninguém, luto o que é meu, trabalho no que é meu. Eu fiz um empréstimo no Banco do Nordeste, de 6 mil reais para sair. Já saiu 8 mil e um quebradinho. Aí esse dinheiro saiu, fiz o açude, era para ser a planta de coco, não saiu. E lá vai, quando eu fui ao banco para tirar a planta de coco, aí disse, não, o banco agora abriu falência, não sei o quê, só com uma esquerda, tá certo. Eu digo, ô menino, essa planta de coco que eu vou fazer, não vou fazer mais não. Planta banana. Plantei 700 cordas de banana. Comecei a aguar, não tinha seguimento, não tinha futuro não. Digo, para. Aí parou. Aí foi no tempo que meu menino adoeceu, fui para Recife com ele. Eu já falei já, né? Esse tempo passou. Aí não deu certo. Aí o banco está me chamando lá, eu vou lá. Aí falei pro gerente, o que está acontecendo? Não que você está com um bocado de prestação atrasada aqui, eu não estou com nenhuma. Por que você está com nenhuma? Porque eu gastei tudo quanto eu tenho, gastei em doença. E pagar o banco, não vou mentir não, nunca. Porque tem duas coisas que diz. Deus primeiramente e o governo para ajudar o pequeno. E aí eu estou na prisão agora. Se o banco quiser exigir, é perdido que não tem que pagar. E aí... Foi que resultou o final, vem bater, já está com 15 anos. Aí fui pedir lá o... Não, essa conta sua já está... Isso aí não fala mais não. Eu digo, mas eu não posso fazer um empréstimo. Eu também não quero não, já estou velho. Tem a família que precisa de levar o registro completo. Mas vamos batalhar eles, que são novos. Eu já estou velho, o que fazer mais? É, meu final é 76 anos de idade. Se Deus quiser, eu vou para 100 e cacetada. Deus não dá permissão. Essa coragem eu tenho desse primeiramente e minha força de coragem.
É. O senhor me diz uma coisa, quando o senhor era moço, essa região toda aqui, como é que era? Era muito diferente de hoje?
Onde eu nasci e me criei?
É, essa parte toda aqui de Riacho Fundo.
De Riacho Fundo, a parte toda. Uhum. Criatura, essa parte de Riacho Fundo aqui, era uma parte, uma data. Uma data, sabe como é a data? Não tinha dono. Ou vamos supor, Nazarezinho, Marisópolis, Ledia, Catolé, Poço, Santo Antônio, Gadelha, Mata da Areia, pegando Angelim, Barrocão, para chegar aqui em Buqueirão de Piranha, descendo a Carrapateira, Bom Jesus, para emendar Nazaré de novo. Isso era uma data solta. Ninguém era dono de nada. A minha avó mesmo criava 200 cabras. Percorria a data geral por todo canto. Quando era tazinha, batia a palma, estava para o chiqueiro, às vezes faltava duas, faltava três. Às vezes, quando era no dia, chegava de novo. Essa data era uma data sem limite. Aí quando foi com continuação, foi chegando a aspiração de cada sendo que é seu, é que o Estado está tudo emprestado. A gente tudo é pequeno, não pode ser mais grande. Só o caso é esse. Mas eu não conhecia isso aí não, mas meu pai dizia, e eu ainda conhecia uma parte ainda. Aqui, tem a gente aqui em Sítio Angico, extremando com Sítio Caseira Velha. Depois papai morreu, eu trazia para mostrar um marco demarcação de limite de... Desde lá eu fui e mostrei como é que era e não deu encrenca, resolvi tudo. E papai me amostrou, meu pai desapareceu, mas ficou eu que sabia onde era, vindo atrás de mim, fui e amostrei. Eu sou desse tempo.
E como é que fazia, assim, por exemplo, devia ter um pouco mais de mata, né, uma coisa assim, para poder ainda trabalhar, né? Como é que era esse trabalho, assim?
Tinha mata forte, hoje não tem não, hoje tem umas capoeirinhas. Tinha mata de você passar... Tempos em tempo para colocar uma tarefa para tombar a madeira para fora para poder queimar. Hoje não tem mais isso não. Hoje é capoeira. E aí o Ibama dá empate. O cabo não pode plantar mais hoje. Por quê? O Ibama não bota o cabo plantar não. Eu estava fazendo um carvãozinho aqui. Chegou o carro do Ibama aqui, parou aí aqui. Sei o que é. Pronto, sou eu. Eu estou sabendo que o senhor. Tem uma cravoeira aqui, faz carvão e vende carvão, eu digo, eu não. Não, mas nós temos essa denúncia ali, então vamos olhar. O senhor pode me mostrar a corda? Posso. Eu levei eles aqui, cheguei lá naquela frente lá. Digo, olha aí, 3 metros com 30 de altura, de 3 em 3 meses que eu faço a covinha para queimar meu carvão para eu gastar em casa. Não, mas disse que o senhor, eu digo, não, vamos andar, André, andei, mas ele não viu nenhum defeito de corda, disse. Ele foi e falou, disse, é. Denunciaram. Eu digo, quem foi que denunciou? Eles não disseram não. Não disse nem danado. Diga, pois é o seguinte, essa denúncia foi muito errada. Aí ele disse, me diga uma coisa, esse carvão o senhor faz só para queimar? Diga, só para eu queimar mesmo. Carvão. Nunca vendi um saco, nunca vendi um lado de carvão. É assim, gente. A mentira só é apurada enquanto a verdade não chega. Aí foi apurou meu negócio. Até hoje. Se eu faço a covinha de carvão, criatura, corta ali uma lenha e faço o carvão, para meu gasto. Agora que eu não cabo a vada, a propriedade, queimando, explorando e vendendo, aí eu até gosto. Tem meu sitinho ali de cajueiro, goiabeira. Baixinho só, não é sítio não. Mas para meu consumo. Um pé de graviola, um pé de manga, um pé de coco, um pé de coisa, tem. Só para isso.
E esse carvão para uso em casa é para fazer o quê?
Cozinhar o feijão, o arroz, o café. Só põe essa coisa. Para poupar o gás. Um tambor de gás hoje é uma fortuna. R$36 e um quebrado. É de que eu botando o café, um chá, aí chega assim 4 pessoas na minha casa em um momento, eu apresso no gás, daí faz o almoço e tudo. Aí é outro negócio de jeito, né? Aí o carvão fica para outra precisão. Queima mais demorado, mas o carvão também é ligeiro. É quase igual o gás. É para isso aí.
Como é que é a plantação? Se você quiser, por exemplo, assim, na caatinga, entrar para preparar a caatinga para plantar alguma coisa, dá para fazer? Como é que é?
Dá sim. Se eu tiver condições de requisitar um trator para abrir a madeira ligeiramente, faz logo. Mas se for brocar, queimar, arrancar o toco, ah, minha criatura, não tem. Eu não posso mais. E ninguém pode. Só se o governo ajudar com maquinário para fazer e preparar, mas outra coisa não dá não.
E a terra é boa para plantar?
Boa. Dá tudo que se plantar, dá. Porque a parede só tem essa vantagem. Teve água, tudo tem jeito. Tem aqui que vale hoje, tem irrigação aqui nesse centro que... Travatá, Caseira Velha, Sítio Contes, tem um bocado de irrigaçãozinha. É girmum, é alface, é tomate, é macaxeira, é batata doce, tudo tem. O milho verde. Né? Mas com uma irrigação pagando a energia para aguar. Mas, por que é que não é desenvolvido? Porque a energia hoje é cara Se você prestar atenção direito, não vai. Se não prestar atenção, o diagrama quando entra. Aí fica sem nada.
O senhor chegou a passar algum período de seca feia?
Passamos 51, 52, 53, 58.
Como é que foi? Como é que é assim esse período de seca?
Na 1951, 52, 53, só existia São Gonçalo. São Gonçalo tinha uma irrigação lá e ser pequeno chegava lá, arranjava uma quadra de terra, plantava uma batatinha, uma cachoeirinha, que nem tem meu. Mesmo passou aqui 3 meses, foi-se embora com a família para lá, com a. Só. E a família ficou. Quando foi com 3 meses, foi que chegou uma batatinha, uma cachoeira, um feijãozinho. Em 51, 52, 53. São Gonçalo! São Gonçalo. Mas daí para cá, entrou esse movimento de aposentadoria. Aí já foi, já passando o velho de idade, não ia mais trabalhar. Já tem sua aposentadoria. Mas você foi de 60 para cá. Aquele 51 para mim.
O que fazia, como é que fazia para sobreviver o agricultor quando chegava esse período de seca tão forte assim?
Bem, nessa época era de vazante. Não tinha um açude potente, grande, onde vamos supor, São Gonçalo, Engenheiro Avido, Curema, que era o açude maior nesse tempo, era esse aí. Mas era longe, ficava deixou a família aqui para ir fazer uma vazante nesse mundo. Era muito cansado, era ruim. Era como de fato que tinha família que passava privação, passava fome. Ainda em 1942 eu vi um morrer de fome.
É mesmo? É. Como é que foi isso?
Ele chamava Carlinhos, filho de Nezinho Eduardo. Eu vi ele chorando e correndo beira da água, comendo rama de batata, bebendo água, dizendo que estava com fome. E não tinha para correr não. E tudo em Iguaia. Podia fazer o quê? Esse Mari, você conhece o Mari? É um pé de marizeiro que solta umas fudinhas assim. Em 1952, 53, 54, o cara guardava, que nem guarda legumes. E nessas crises ele cozinhava, cozinhava no pilão para comer. Mais nada. Em 1915, 19, nesse tempo não era meu. Papai contava, em 15, 19. Nessa beira de Rio, de São Gonçalo a Boqueirão, o pessoal, para passar essas crises que o senhor está falando aí, batia a cimento da Berra do Ego não era um pembe, era um quibano feito de pato carnaúba. Acabava sacudia ali, passava naquele prato de barro para torrar, aí pisava no pilão para fazer fubá para comer. Era vida triste. Hoje está o Rio de Janeiro, menino. Hoje está bom demais. Pela uma parte. E pelas outras, muito que não presta. A parte de distância de alimentação e saúde está boa, mas a perversidade está derrubando tudo.
Como é que fazia, por exemplo, para chegar a Cajazeiras na época do senhor menino? Tinha que ir a pé de...
Pronto, eu conto agora neste tanto. Eu cansei de sair daqui, mas vai meu pai. Vai meu pai, tinha um cavalo velho e um burro. Ele lutava com duas vaquinhas, era três de leite aqui no curral. Catava a pinha, goiaba, banana, aquelas cravatazinhas. Nesse tempo era futinho pequeno, que não tinha se quiser hoje não. Lutava naquele jogo de mala, lutava em cima do cavalo velho e montava no meio com 8 anos de idade. Eu. 8 aninhos. E o velho acabava no burro, dando chicotada no cavalo. Quando nós entrava em Cajazeira, 11 horas do dia, quando a usina apitava, lá na firma Pires e a firma... Outra eu me lembro. Foi bem, essas duas usinas. Quando apitava, 11 horas nós ia entrando. Eu ia apurar aquela bananinha, aquela pinha, aquelas frutinhas. Quando nós ia lá para Coronel Mato, agora me lembro. A usina Coronel Mato ficava na rua Santo Cecílio de Caseira. Ali, nós arriávamos os animais naquela sombra. O velho ia lá, o resíduo era aqueles brocos, feito no cabelo, dobradozinho. Duas peças daquela eram cortar do animal. Não podia botar mais, não. Que era grande assim e largo. Aí ele quebrava 50 quilos numa mala e 50 no outro. Era 100 quilos. O carro vai vinha de barriga baixa. Arrumar. Quando o velho saía da rua, era 5 horas da tarde. Chegava aqui 9 horas da noite. Às vezes 8, 9 horas da noite. Debaixo de chuva. Eu com 10 anos de idade. Papai com... A idade dele era boa, a idade dele era nova ainda. E era o caso. Ali, no outro dia, quebrava aquele resíduo de martelo, estava de muito, estava para a vaca comer, eu não tirava o gote de leite. Sofrimento. Eu tenho sofrimento do tempo de um menino até agora, que só Deus é quem sabe.
O senhor chegou a trabalhar na colheita da cana?
Não. Nunca trabalhei fora de colheita de cana, não. Meu trabalho todo vira foi aqui na Paraíba mesmo. Na agricultura mesmo, de papai, na administração de papai. Nunca trabalhei um dia alugado, a ninguém, nunca trabalhei um dia alugado. Tão bom, eu digo, nunca trabalhei um dia alugado. Porque papai era um velho seguro, criador, criava um gadinho, criava um porquinho, criava um bodinho. Nunca foi preciso a gente dizer assim, vai trabalhar fulano tá hoje para arrumar dinheiro, não. Ele tinha condição dele, não, para trabalhar. Quando ele morreu, papai morreu com 94 anos, com 84 anos. Nós trabalhávamos por monte, só do meu irmão, eu e ele. Não tinha negócio. Ali é a roça de ali é a roça só do não tinha não. Era no monte. Quando eu me casei em 1954, dia 14 de dezembro de 1954, deixei 10 filhos de mim nesse depósito aqui, hoje é derrubado. 10 filhos de mim, 3 filhos de feijão e o só de arroz cheio até a teia. Sabe o que o velho falou para mim? Passa fome não, meu filho. Arroz, milho, feijão. Não passa fome, vem buscar o velho. Tá bom, pai? Mas sabe que quando eu peguei o terreno que da minha esposa, que eu me casei com ela, foi em 1954 para 1955, botei 9 tarefas de roça. Esse velho aqui, com essas mãozinhas que tá aqui. 9 tarefas. Papai chegou de estar lá, meu filho. Para que você não vai limpar tudo não. Digo, não, pai. Vou parar. Agora eu limpo. Será que você limpa? Limpo. Quando eu queimei, ficou uma beleza. Tinha um riachinho estreito assim. Eu plantei de arroz. Plantei uns pés de arroz para fazer experiência. Dava arroz no riacho mesmo. Naquelas vagas. Tinha 43 oiticos. E no riacho. Tava sem braço. Aí, pai... Fui e plantei. Em 1954, me casei em 1955, plantei em 1955. No primeiro ano que eu plantei, eu tirei 25 quartos de milho, 3 sacos de feijão, 4 de arroz. Eu disse, tá indo lá. Aí explorei o oiticos. Tirei 235 metros de lenha nessa oiticos. Descobri o riacho todinho. Falei com o prefeito desse tempo, era Quirino de Moura. Levou a máquina para lá, fez a terra de arroz todinha, fez a estrada de rodagem, 425 braços de estrada de rodagem. Mas isso aí não rendeu muito para mim, muito tempo. Deu muita coisa. Aí depois foi que eu passei, a família puxou para rua, vamos para rua, para rua. Aí eu não queria ir não, eu não gosto de rua não. Gosto para ir e voltar assim, de jeito. Aí passei um bocado de tempo, aí foi obrigado eu ficar aqui. Aí eu digo, olha, é o seguinte, vamos eletrificar o terreno. Gastei 106 mil reais, 106 mil cruzeiro naquele tempo, mil. 106, era mil, hoje mil é muita coisa. Aí fui, quando já ajeitei tudinho, liguei aqui, instalei tudinho, aí falei, digo, olha, nós vamos passar pro sítio. E a família fica aqui no estúdio, e nós vamos passar sábado, domingo, na segunda fase de novo. Foi nesse tempo que eu escritei, que a mulher disse, não, vou morar em rua não. Vai não? Vou morar no sítio não. Vai não? Eu vou morar no sítio, aqui não quero não. Aí mesmo eu sabia que você, para dar gosto, foi mesmo, não quero tico de beijo. Então pronto, aí estava Zezinho Estrela, Silvio e João Raimundo. Bom, vocês são três testemunhas meus aí. Deixa eu ter justiça. Hoje não tem justiça não, padre. Sabe que não tem? Hoje não tem justiça. Hoje é uma 12. Roçadeira e acabou essa conversa. E daqui pra frente é pior. Aí levei para a justiça, foi que eu discriminei, que nem eu fiz o descrito. Eu estou batalhando ninguém aqui. Graças a Deus. Não fui matar gente, não fui jurar ninguém, não fui. Não. Mas se você envolve com uma mulher e não deu certo, não bula com ela não. Deixa ela quietinha no canto dela. É teu filho fica com tu, fica. Eu estou pronto aí. Aí eu estou aqui, ó, já fui a São Paulo, ando por todo canto. Não ando com medo de ninguém. E se eu tivesse feito besteira, eu andava assombrado? Pois é o caso, se todo mundo tivesse o sentido que eu tenho, não havia de manter no mundo. Aqui não. Estou certo ou errado?
O senhor, assim como agricultor, o senhor cuidava assim, de animais também?
Gado, ovelha, criação de bode, galinha, essas coisas eu criava.
O bode é fácil de criar?
É não. É sacrificoso, tem uma coisa. Quer ver arranjar intriga? Arranja um rebanho de bode, bota na propriedade.
Por quê?
Porque o bicho é perigoso. Eu estou conversando com o cabo do Ceará, ele disse a mim, olha, você quer criar a criação de bode boa, você bota um terreno grande. Faça uma roça e faça outra roça dentro da outra. Bota ela no meio. Que bode o destino dele é roubar. Se não roubar, não tá. Não... Se não roubar, ele tá quietão. Você bota no meio. Ele vai roubar ela, vai vir pra cá de novo. Mas se for só uma, perder tempo. Era meio fio assim com 11 arames. Comprei 16, criação foi 26. Botei dentro, todo dia chegando no pé do arame. Tava a cabeça e não cabia. E o vizinho, virado no trapo, queria ver bode na roda dele, nem preto. Quando foi um dia, disse, ei, batirão, bote lá dentro da roda, plantar lá dentro da roda dele. Rapaz, criatura, cabendo na cabeça, o coito do o bicho passa. Rapaz, não fazia isso? Vem a cabeça, para seco sem fiamento. Quer não, hein? Fica mais aqui. É luta, meu filho, tem futuro não. É bom, é uma produção chegadeira, aumentadeira. Produção boa, mas não dá certo não, que não.
E ele resiste bem, né?
Resiste. E a ovelha é o seguinte, a ovelha do mesmo jeito. Passar uma, passa cem. Tem, fica não ali na roça. É. Tem que ser segura, agora no Ceará estão fazendo. Uma cerca boa, dois fios de arame só. Aí bota as baterias, quando um bicho chega, não vai mais nem perto da cerca. E o arame bota pra trás, e o arame bota pra trás, e o arame vai pra trás. Aí tem certo, mas a despesa é grande, não é mole não. Eu andei nesse mundo, meu Deus, eu vi ali no estado de Minas, uma faixa como daqui, Marisópolis, grande, e a beira da roda acompanhando. Árvore de frangos, frangão desse tamanho. Rapaz, aí vi um cabo sem um braço, que é acostumado a andar sempre mais. Todos os meses ele anda pra lá. Rapaz, tem uma coisa, esses bichos, eles criam na roça aí. Cerca os lanços. Cada bichão desse tamanho. Mas aqui não dá pra isso mais não. E está muito curto.
O senhor acha que as coisas do jeito que estão hoje em dia, o que, que o senhor acha que está de melhor em relação ao passado?
Rapaz, pela uma parte, para quem pensa, primeiramente a saúde, tá boa. Mas o passado de vivência é para ser para um e outro não. Quem tiver paciência, dá verba uns tempos. E quem não tem, se perde no momento. Perde no momento. Quem tem mais condição de acabar. Quem tem paciência. Rapaz, dizia assim. Meu filho, a paciência é a mãe da aventura, da boa aventura. E papai, o que é a boa aventura? É você ter vida mais longa. Ter paciência, sua vida vai para frente. E não teve, ela destrói. E é mesmo.
Como é que é essa história do ano bissexto?
De 4 em 4 anos, o ano é bissexto. No ano que ele é bissexto, que começa bom, ele finda bom. É um bom ano. Mas quando ele começa ruim, finda ruim, não presta. O bissexto tem isso. Quando ele é bom. Quando é ruim, não presta não. Esse ano está dando dois sinais. Daqui para o dia 15 de fevereiro. Se não aprumar o inverno geral, em todo o território nacional, não vai prestar de jeito nenhum. Entendeu? É. Se dia 15, daqui pro dia 15 aprumar, é invernão. Eu peço bom, não peço nada ruim não, porque Deus, primeiramente, ninguém pede nada ruim, pede bom. Se pedir ruim, chega ligeiro, né? Mas se daqui pro dia 15 a pisada for essa daqui, pode fechar os fogos e soltar que o santo já faz, o tempo passou.